11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora, o apito tocou, 11 minutos, está no ar. Vamos começar com um toque rápido, chamar a nossa equipe. Agora a equipe olímpica, né? Faz favor, a Olimpíada vai começar, a nossa equipe olímpica. Nos trabalhos técnicos temos o vascaíno Wellington Araújo. Wellington, preparado aí para as Olimpíadas, meu caro Wellington Araújo?
Mais ou menos.
Mais, né? ou menos. Que pessimismo é esse? Nos comentários, meu amigo Anderson Medanha, produtor, você tá mais animado, não tá?
100%, a TV já tá limpa. O controle está com pilha nova, o sofá está preparado.
E o controle é seu.
O controle é meu, nada para as crianças. Discovery Kids está fora.
Tá certo, então. Você está nessa animação também, Renato Coelho?
Claro, claro. Estamos assim, muito animados para essa Olimpíada. Apesar dos contratempos, eu acho que vai ser uma grande festa, Gesiel.
Eu acho que já está sendo uma grande festa, né? A partir de agora a gente está vendo as delegações terminando de chegar ao Rio de Janeiro. As Olimpíadas serão lá na sua terra, no Rio de Janeiro, um belíssimo Rio de Janeiro que recebe sempre muito bem. Só o fato do cenário já ajuda bastante, né?
Isso, na segunda-feira eu tava às 5 da manhã no aeroporto, no Galeão, para pegar o voo vindo para Brasília. E, rapaz, uma quantidade enorme de atletas chegando, aquelas pessoas naquelas saradas, né, bonitas. e um policiamento ostensivo também. A gente percebeu que aumentou muito o número de policiais ali no aeroporto, militares mesmo, participando dessas operações. A gente acredita que vai ser uma festa bonita. A população do Rio está um pouco receosa, sabe, Gisele? As pessoas lá, a cidade sofreu muito com as obras, ainda existem obras inacabadas, o trânsito piorou muito, mas na hora do vamos ver, o carioca sempre faz aquela festa bonita.
Eu fico lembrando da Copa Anderson Mendanha, só antes da gente começar aqui, para valer o 11 minutos, porque o clima já é olímpico mesmo. Você lembra que na Copa do Mundo há 2 anos atrás também, o clima estava muito pior, inclusive com manifestações e aquela confusão toda. E a bola começou a rolar, o clima virou, né? Você lembra?
Hashtag não vai ter Copa.
Exatamente.
Mas hashtag. Começou a jogar a bola, os jogos estavam bonitos, tirando o nosso 7-1. Mas peraí. Até o nosso 7-1 foi um baile de futebol. É. Porque a Alemanha mostrou como se domina um time de... Até um time de categoria, no caso da gente não estava uma categoria superior, mas estava uma categoria média, a Alemanha mostrou. Então a gente tinha jogo bonito, as torcidas se empolgaram, os brasileiros também, e aí os protestos ficaram limitados e tudo mais.
Foram diluídos. E essa questão do nosso povo também foi fundamental, porque a população gosta de receber, recebe bem, e isso foi, inclusive, destaque na imprensa internacional. Começou também criticando essa questão dos protestos, que podia a Copa ficar esvaziada por conta disso, e depois não. Depois a população brasileira, com a sua alegria, recebendo bem o turista, mudou o clima. Eu acho que o clima já começa a mudar também.
E os turistas chegaram com alegria também, né? E as Olimpíadas atraem um público ainda mais alegre.
É verdade.
Diversificado,
verdade.
Variado. Então eu acho que sim, o Rio de Janeiro vai se tornar nesse inverno ainda mais quente.
Vamos lá, então. A gente está falando em Olimpíadas porque a gente está praticamente aí uma semana das Olimpíadas e a gente volta a falar de ingressos para a Olimpíada. Ainda dá tempo de comprar a sua entrada para os Jogos do Rio de Janeiro.
Os preços variam de acordo com a modalidade escolhida e podem custar de R$ 40 até R$ 1.200, que é o valor cobrado para assistir às finais de atletismo, vôlei de praia ou basquete. E isso sem contar, Gisele, com a cerimônia de abertura, que tem ingressos de até R$ 4.600.
Olha, idosos com mais de 60 anos, cadeirantes, obesos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida têm direito ao desconto de 50% em todas as categorias de preços. Já para os estudantes, a meia entrada vale apenas para os jogos de menor preço. O desconto só será dado com a apresentação da carteirinha estudantil.
Para o senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, o direito dos estudantes ao benefício possibilita maior participação e garante acesso ao esporte.
Me parece, salvo melhor juízo, que o direito para que os estudantes tenham essa redução no preço está assegurada. O que nós estamos propondo, nós possamos ampliar a democratização da habilitação dos estudantes.
Olha, quando eu comprei o meu ingresso, comprei no ano passado, no ano anterior, assim que o COI abriu a venda de ingressos, foi tranquilo, recebi os ingressos em casa, pelo correio, mas as bilheterias já estão funcionando aqui no Mané Garrincha, acredito que também nos locais onde vão acontecer jogos, o caso de Manaus, Belo Horizonte, Salvador, Rio, São Paulo, além, é claro, do Rio, onde a maioria das modalidades vão acontecer, as bilheterias já estão funcionando para que as pessoas possam também comprar os seus ingressos. Tem muito ingresso ainda para ser vendido. As mudanças nas vendas dos ingressos, isso que a gente falou agora com relação ao obeso, cadeirante, carteira de estudante, foram aprovadas em maio através da chamada Lei Geral das Olimpíadas. E a compra desses ingressos pode ser feita pelo site www.rio2016.com/ingressos ou, como eu acabei de falar, nas bilheterias oficiais que já estão instaladas nessas capitais aqui em Brasília, instalada lá no Centro de Convenções.
Olha, eu estou aqui com a página aberta dos ingressos no rio.com, rio2016.com. Tem muito ingresso à venda ainda. Tem cerca de 38 páginas de ingressos aqui, variados, como a gente falou. E eu estou aqui em especial com futebol aqui aberto, tá? Manaus tem muito ingresso à venda.
Salvador,
tá bom?
Também, acredito.
Salvador também, São Paulo. Aqui em Brasília, as quartas de final do masculino ainda está em aberto, com ingressos de R$70 a R$200, tá? Tem ingresso, tem semifinal aberta ainda de futebol feminino no Maracanã, tá? Com preços ali entre R$100 e R$280. Então ainda tem muita coisa à venda. Dá um pulinho lá no site, acessa lá, se você tem interesse. Talvez o mais complicado agora não seja ingressos, tá? Seja hospedagem e translado.
Para quem vai para o Rio de Janeiro, isso é um assunto que já deveria ter sido resolvido. Agora, de qualquer forma, não custa nada tentar. E além dos hotéis, que estão caríssimos exatamente, isso já era previsto, foi assim na Copa, nas Olimpíadas também. Tem os sites de hospedagem, né? Muita gente vai se hospedar pelo Airbnb, por exemplo, ou outros sites de hospedagem. Casa dos Amigos. Olha, tem um amigo no Rio, nessa época tá valendo ouro, né,
Renato? Renato, eu gosto de você.
Mas o Renato vai estar por aqui.
Mas a família dele está lá.
A minha sogra tem um quartinho lá, sempre preparado para a gente, né? Agora, rapaz, eu gostaria muito mesmo de estar nessa abertura. Tem um motivo muito especial para querer estar nessa abertura das Olimpíadas. Infelizmente, por esse valor de R$4.000, não bateu com a minha agenda aqui do meu bolso e também com a agenda do trabalho.
Então, Renato, eu tenho uma dica para você. Dia 21 de agosto, à noite, é um domingo. Tá? Atrás do gol, lá em cima no Maracanã, tem ingresso a R$200 para a cerimônia de encerramento.
Olha, para a cerimônia de encerramento, vale, hein?
Obrigado pela dica.
Atrás do gol, lá em cima.
Lá em cima.
A R$200.
Até porque
é longe,
muito telão.
É longe, é. Mas cara, você vai estar dentro do Maracanã na cerimônia de encerramento.
Vai ter um momento muito especial nessa abertura, e eu acho também que vai acontecer no encerramento. Eu sou ali de Niterói, eu conheci um projeto social muito legal ali com o pessoal de uma comunidade, de uma favela ali no Ipiranga. E esse pessoal, assim, são garotos, são em torno de 500 crianças que recebem ali uma assistência educacional, recebem café da manhã. Eu tenho um amigo que trabalha com essas pessoas. E eles postaram um vídeo na internet cantando aquela música do Michael Jackson, We Are The World. E essa versão que eles fizeram, você vê que são crianças da favela ali. E eles fizeram cantando em inglês. Esse vídeo teve uma repercussão, quase 10 milhões de acessos. E por causa desse vídeo, eles foram convidados para cantar essa música na abertura das Olimpíadas, Gesiel.
Massa.
Agora pense você, crianças da favela ali no Rio de Janeiro
vão ter essa oportunidade única,
né? De cantar na abertura desse evento, que é o maior evento mundial, se eu não me engano.
Sem dúvida alguma, né? É um evento planetário, mais de 2 bilhões de pessoas devem assistir aos jogos, principalmente os eventos de abertura e encerramento. A gente já entrou no clima mesmo, praticamente não falou agora de bola rolando, mas é porque a Olimpíada está na na
Olimpíadas,
pauta.
Olimpíadas, tá na pauta.
E eu pergunto a vocês, e a pira olímpica? Quem vai acender a pira olímpica? Essa é a pergunta de $1 milhão, né?
Provavelmente uma grande personalidade do esporte brasileiro, aí é
Pelé?
Chutômetro. Pelé seria uma? Eu particularmente, puxaria a sardinha para Oscar.
Oscar do basquete.
Oscar do basquete, tá. É uma personalidade carismática, um cara legal, um grande
atleta.
Você quer
dizer que o Pelé não é um cara legal, não?
Eu não disse isso.
Não vamos polemizar.
Mas Pelé é gente boa também, tá? Mas eu acredito que seja assim, apesar do Pelé não ter nenhuma medalha olímpica,
uh-huh.
Eu não lembro se ele ganhou o bronze. Isso
não, o Pelé
lembro.
Não tem.
Eu acho que ele não
tipo
tem.
De medalha, né? Que o Pelé não tem.
O Oscar, eu acho significativo, mas aí é chutômetro mesmo, do coração.
E ele também, né, ele tem uma história de superação, né, contra o câncer. Ele é uma pessoa que realmente se superou nos esportes e também na vida pessoal.
Exatamente.
Né?
A gente teria aí alguns nomes muito interessantes. Vai ficar, sempre é assim, né? O acendimento da pira olímpica sempre é aquele momento onde a pessoa, quem vai ser? Já foi Muhammad Ali, né?
Ou alguém do vôlei, porque a gente às vezes esquece. Mas o nosso vôlei é uma das seleções campeãs de forma impressionante.
Alguém da natação, o Cielo não vai participar dessa Olimpíada, coitado. Seria também uma oportunidade de, sei lá, compensar um grande nadador que o Cielo que já ganhou medalhas olímpicas. Enfim, nós vamos aguardar isso, a gente só vai saber realmente no dia 5.
Exatamente.
Com o acendimento da pira olímpica, mas eu estou muito empolgado com as Olimpíadas. Nosso 11 Minutos vai estar cobrindo também, como cobrimos a Copa também,
vamos estar todo dia aqui.
Todo dia aqui falando sobre Olimpíadas. Bom, acho que por Olimpíadas hoje já deu, né? Então vamos falar agora de bola rolando? Vamos falar sobre futebol e a tabela do Brasileirão Série A e Série B. Como o Wellington já está ali com o olhão, olhando aqui pra gente.
Tô de olho.
O Vasco ganhou?
O Vasco vai ganhar sábado. Vai jogar contra o Criciúma.
Isso.
Em
também,
São Januário, né?
Também, né? Se não ganhar.
Olha, a situação do Criciúma, ele é o quinto. Ele tá bem colocado. Tá ali na porta de entrada pro G4.
Tá.
A situação da Série B é a seguinte: Vasco continua liderando com 35 pontos, Ceará com 33, CRB com 32. CRB, hein, Mendanha? Lá das Alagoas e mandando ver. Será
tá certo.
Que sobe dessa
Tem
vez?
Tem que subir, eu gosto de ver. Eu gosto de ver os times subindo pra Série A. Pena que o América tá fazendo papel feio.
Verdade,
né?
América Mineira aí,
né?
Já vai descer de novo.
Pois é, já vai descer, já praticamente vai descer, mas eu gosto de ver quando o time sobe, né? Tem aquele time lá importante do Nordeste que subiu há 2 anos atrás, tá capengando esse ano, mas acredito que ele faz diferença na Série A.
Aquele time?
Então,
é o Santa Cruz que você tá falando?
Não, daquele rubro-negro.
Não, aquele ali você tá na Série A, vai. Que brincadeira é essa? Ó, Vasco, Ceará, CRB e Atlético de Goiânia. Vou convidar você mais por 11 minutos não, hein?
Mas eu deixei claro, um time importante.
Agora, quem pode descer pra Série C? Bragantino, Joinville, Tupi e Sampaio Corrêa. Tô triste com o Sampaio Corrêa porque tem uma grande torcida lá no Maranhão, mas não tá fazendo...
Mas com 12 pontos é complicado, né? Principalmente num campeonato competitivo como é a Série B. Se Série A já é complicado, a Série B é muito mais regular. A gente pode ver pelos resultados.
Pelos times, pelos resultados, não é fácil. Tá bom, então. Placar de Vasco e Criciúma, meu caro Wellington Araújo.
3-1 pro Vasco.
Eita, tá animado. Vamos então aqui agora pra Série A. Vamos falar de Série A. Na Série A,
Quem é o líder?
Não pode ficar ali de uma semana que fica assim, soberbo.
Tava demorando.
Palmeiras, 32, tá bom, Medanha. Palmeiras é o líder, 32. Corinthians ali, pertinho, nos calcanhares, com 30. Você piscou, já perde a liderança. Grêmio com 30 também e o Santos com 29. Agora a gente vai ver o Palmeiras. Vai jogar contra o Botafogo, né?
Botafogo do Aldo Renato.
Não tá fazendo um bom campeonato, tá ali na zona de rebaixamento, mas é o Botafogo, ganhou nessa semana.
Botafogo não é...
Tá feliz, tá embalado.
Botafogo é complicado, porque não tem um time bom, não tem uma boa estrutura, mas tem camisa. Isso faz diferença, né? Eu brinquei aqui com o Sport, mas o jogo do Palmeiras contra o Sport lá na Ilha Foi complicado.
Complicado.
Por quê? Porque a gente estava jogando na casa do adversário com um time de responsabilidade, um time de peso, que também está numa situação difícil, né? O time não está bom.
Está oscilando demais.
A estrutura está complicada, mas tem camisa. É a mesma coisa do Botafogo. Então, agora, se o Palmeiras ganhar ali e o Corinthians tropeçar de novo, acho que a gente pode ter um fôlego. Mas contra quem o Corinthians joga mesmo?
O Corinthians vai jogar contra o Internacional. Parada dura também, no Beira-Rio.
E o Internacional que vem agora num processo de renovação, né?
Pois é.
Falcão assumiu.
Falcão assumiu, deixou de perder, empatou a última e tá querendo mostrar serviço.
A gente viu que o Thiago falou que ele tá esperançoso com o time dele.
Exatamente.
Então o Corinthians pode sim colaborar com o meu Palmeiras, eu acredito.
Tá certo. Vamos contar com o time do... É. Né? Tá certo. Então, na zona de rebaixamento, Botafogo, Figueirense, Cruzeiro e América Mineiro. Cruzeiro agora com o Mano, né?
Pois é, o Mano chegou no Cruzeiro. Vamos ver se o Cruzeiro dá
será
um...
Será que era
sobe ali, né?
Problema técnico? Eu não sei.
Olha, eu só sei
Rodrigo,
de uma coisa.
Rodrigo
Rezende tá na escuta, Rodrigo. Aí? Ele tá no zap?
Manda pra gente usar. Era técnico mesmo? Porque o Mano é um baita de um técnico. Muito
agora,
bom.
O que o Cruzeiro fez nos últimos dois anos, campeão por dois anos seguidos, aí desmonta o time, dispensa o técnico e o resultado está aí. Tá? O problema do futebol brasileiro, quando a gente compara com campeonatos de outros países, é a irregularidade. Hoje o Palmeiras é líder, mas lembra onde é que o Palmeiras estava no ano passado? E há dois anos atrás, o Palmeiras estava na Série B.
Verdade.
Então, a irregularidade do nosso campeonato é muito grande por conta da instabilidade de trabalho nos times.
Ok, 8 horas e 30 minutos, hoje você falou demais. Você, como nosso produtor, vai dizer que é como fazer agora. A gente vai para o intervalo?
Antes de ir para o intervalo, eu tenho uma última notícia para estourar o tempo.
Tá.
Só para dizer que terça-feira a gente tem o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.
Isso!
Tá bom? Então, a gente volta a falar desse assunto na segunda-feira com mais detalhes, porque o tempo está estourado. Mas sabe disso.
Mas vamos falar assim, só quem passou... Atlético, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Internacional, Santos e Cruzeiro estão no bloco 1.
E no bloco 2 está o Botafogo da Paraíba, o Vasco do Wellington, Juventude, Atlético Paranaense, Fortaleza, Fluminense, Ponte Preta e Botafogo. Desse bloco B aí, bloco 2, eu gostaria que o Fortaleza fosse para quartas de final.
Pois
merece.
Eu também vou torcer pro Fortaleza no bloco B e vou torcer
pro
Palmeiras no bloco. Vou puxar seu saco, então. 8 horas e 31 minutos. Anderson Mendonça, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Até a próxima.
Renato Coelho, obrigado pela sua participação com a gente. Então, a gente vai pro intervalo, então, Mendanha. Vamos pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.